Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao nosso vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 9 ao 12. Conselhos contra a adoração de ídolos.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando as senhoras vereadores, senhores vereadoras, vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, pessoas presentes nessa sessão plenária. Vamos então à leitura de um capítulo da Bíblia. A paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros e aqueles em que foram escritas, a fim de servirem de aviso para que, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aqueles que pensam que estão de pé, e melhor ter cuidado para que não venham também a cair. Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Zuma Sinello, que faça a leitura da participação desta reunião.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha, em especial representantes do Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana. Sejam todos muito bem-vindos, imprensa, assessorias, nosso bom dia, funcionários desta casa. Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de Tribuna Livre, número 13, do vereador Paulo Cleno Bing, participa da reunião o doutor Paulo Henrique Fernandes Inda, presidente do Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana.
Gostaríamos de convidar então o senhor Paulo Inda para fazer uso da tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente, pessoa na qual cumprimento todos os demais insignes vereadores desta casa, senhoras e senhores da assistência, em especial aos meus companheiros e associados do Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana, um bom dia a todos. Inicialmente, senhor presidente, não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial ao insigne vereador Dr. Paulo Cleno Bing, seu chefe de gabinete, querido amigo Fábio, os quais desde já consignamos, juntamente ao plenário desta casa, um agradecimento muito especial por nos oportunizar estarmos aqui hoje apresentando nossa novel entidade, que foi fundada e comemorou o aniversário de primeiro ano de fundação, agora no último dia 1º de junho. Nosso muito obrigado. Antes de apresentarmos o nosso Centro Cultural Espanhol, se faz necessário se fazer uma breve digressão histórica, em virtude de que justificaria e justifica a razão da sua fundação e de sua existência. Antes de mais nada, é importante dizer que temos todos muito orgulho de ser brasileiros, de sermos também gaúchos, e mais ainda, e acima de tudo, de sermos uruguaienses. Mas, como diz o ditado filipino, quem não sabe de onde veio, dificilmente entenderá onde está, e muito pouco ainda provável que saiba para onde irá. Passamos então uma regressão, senhoras e senhores, ao século XIX. Em 24 de fevereiro de 1843, o governo Farrapo, através do ministro da Fazenda, Domingos José de Almeida, e de seu presidente, nosso querido general Bento Gonçalves, tomaram por bem daquela capela curada do Uruguai, que foi anos antes destruída por uma inundação, de fazer a sua refundação. E se escolheu aqui para se fazer a fundação de um posto fiscal. E em 29 de maio de 1846, Uruguaiana se emancipa de Alegrete e começa uma vida muito próspera. E próspera por vários motivos. Pela sua localização estratégica aqui entre Uruguai e Argentina. Diz a Wikipédia, perto de sua emancipação, alguns viajantes da época relatam ter encontrado no local não uma cidade brasileira, mas sim uma hispano-francesa em suas relações de vida e comércio, apoiadas naquele tempo mais em Buenos Aires e Montevidéu do que em Porto Alegre ou Rio de Janeiro, capital do Império. Essa situação, senhoras e senhores, nós podemos ver ela de maneira muito nítida se nós olharmos para a nossa bandeira do município. As cores da bandeira do nosso município são as cores da bandeira da França, apenas invertida a ordem da cor vermelha com a cor azul. E se vocês se atentarem a uma faixa vertical que existe ao lado da nossa bandeira, é uma faixa amarela e vermelha. O porquê desta faixa amarela e vermelha? São as cores do Reino da Espanha. São as cores de uma das etnias que fizeram Uruguaiana ser o que é hoje. No período de 1890, 1900, final do século XIX, vivíamos aqui uma situação muito peculiar. Uruguaiana, com seus portos fluviais, recebia aqui um sem número de estrangeiros e mercadorias que circulavam no nosso porto vinham direto da Europa, através do porto de Montevidéu, e vinham através de navios vapores até a nossa cidade. E nesse ínterim, os nossos antepassados aqui fizeram sua casa. Ajudaram Uruguaiana a ser o que é hoje. E isso muito nos comove, em virtude de que, por algumas vezes, nós tenhamos que fazer valer a história dos nossos antepassados, e um dos objetivos do centro é justamente esse. Um pouco mais recentemente, no ano de 2013, uma querida amiga, natural de Pelotas, esteve aqui em Uruguaiana lançando esse livro, Alma Basca. Não sei se é de conhecimento das senhoras e dos senhores, o país basco, o povo basco, que hoje integra o Reino da Espanha, mandou aqui para três cidades gaúchas o maior contingente de seus descendentes e de suas famílias em três cidades: Pelotas, Santana do Livramento e Uruguaiana. Razão pela qual a doutora Ana Luísa fez, doutora Ana Luísa Etchaluz, fez o lançamento deste livro. E esse livro tem uma provocação, que é um ditado basco: Idzena zuin gutza omen da. Isso é na língua basca, que é o euskera. Traduzindo para o português, seria: tudo que tem nome existe. Essa provocação fez com que um grupo de amigos aqui em Uruguaiana começasse a fazer um levantamento dos seus antepassados. E muitos desses chegaram ao País Basco, à região das Astúrias, à região da Catalunha, né, e se identificou um contingente que até então não se fazia presente em nenhuma instituição, ao menos de cunho associativo privado. E começamos a fazer um trabalho. Esse trabalho, em 2014, fez com que surgisse aqui em Uruguaiana o Núcleo de Basco Descendentes, atrelado à Casa Basca do Rio Grande do Sul, sob a coordenação da doutora Ana Luísa Etialuz. Em 2017, provocado pelo meu querido amigo, servidor aposentado desta casa como diretor, que hoje não está aqui porque está em Porto Alegre, Pedro de Los Santos, resolvemos juntar outros amigos. Tá? E se formou um grupo de aproximadamente 20 pessoas. Essas 20 pessoas se aglutinaram, nós envidamos esforços no sentido de agregarmos e somarmos a uma entidade de socorros mútuos, mas se percebeu que a entidade ela não tinha em seu propósito a soma de novos associados e até de promover a cultura do hispanismo, razão pela qual esse período de 2017, desde a provocação do nosso amigo Pedro, em 2023 houve a decisão da fundação do Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana. O centro, pelo seu artigo 1º do Estatuto Social, diz o seguinte: o Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana, fundado em 1º de junho de 2023, com sede e fórum nessa cidade de Uruguaiana, cito a rua 15 de novembro, 1822, é uma instituição civil de direito privado, de fins não econômicos, de natureza associativa, cultural e filantrópica. São finalidades do centro: incentivar e fomentar a unidade, fraternidade e harmonia entre todos os membros da comunidade espanhola e seus descendentes. Manter vivos o idioma, a cultura, a civilização, o espírito espanhol no seio da sociedade e entre os membros do centro. Realizar atividade cultural com o propósito de difundir o hispanismo. Promover a amizade e a cordialidade entre os associados, os compatriotas, não associados e os simpatizantes de qualquer nacionalidade. Promover a filantropia. Atualmente, o Centro Cultural Espanhol possui em sua diretoria o presidente, este que vos fala, o vice-presidente Gregório Beregaray, secretário Pedro de los Santos, secretário adjunto José Luiz Telechea Clausel, tesoureira Dilá Gonçalves de Almeida, tesoureiro adjunto Sérgio Ricardo Pereira Osório, diretora social Maria Letícia Maldonado Segabinazzi, diretor cultural Marcelo Duarte de Carvalho Ribeiro, no Conselho Fiscal, como membros efetivos, Francisco Fernando Rodrigues Casqueiro, Daniel Garay Pinto, Raul Antônio Fagundes Valls e, como suplentes, Walter Omar Bravo Espíndola e Paulo Heron de Oliveira ainda. Dentre essas lutas, senhoras vereadoras, senhores vereadores, está entre um dos objetivos do centro, já de maneira imediata, a difusão e a defesa do idioma espanhol. No dia 23 de abril, se comemora no Brasil o dia do idioma espanhol, em homenagem à data da morte do talvez maior escritor espanhol, de língua espanhola de todos os tempos, Miguel de Cervantes. O Brasil, por mais que faça fronteira com 10 países, dentre esses 8 que falam espanhol, tirou da sua grade curricular a obrigatoriedade da língua espanhola nas escolas, em que pese o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Uruguaiana mantenham ainda no seu plano municipal de educação e plano estadual o ensino do idioma. Mas essa luta não pode ser uma luta apenas nossa. Tem que ser, obviamente, levada a outros patamares e voltar para que o Brasil tenha, sim, o ensino do idioma espanhol em sua língua. Recentemente, estivemos com a nossa cônsul da Espanha em Porto Alegre, do Consulado Geral da Espanha, doutora Laura Corchon Letosa, e fizemos para ela também essa propositura, a qual, desde o início, já nos deixou uma porta aberta através do Consulado Geral, que era uma espécie de convênio do Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana com o Instituto Cervantes, que é hoje o braço do governo espanhol para a difusão e a cultura do idioma e da cultura espanhola no mundo. Então, muito provavelmente, os senhores ainda terão notícias nossas nesse sentido. Faremos questão de trazer a esta casa todas as informações que se fizerem necessárias. De igual modo, também na rede municipal de ensino, nós temos professoras de língua espanhola que temos o privilégio de contar com elas no nosso quadro associativo. Também estamos fazendo um esforço nesse sentido para que, ao menos o idioma, num primeiro momento, seja alvo dessa campanha de manutenção da cultura espanhola. No demais, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, reforçando o meu agradecimento especial ao Dr. Paulo Klenbing, por ter entendido, junto com a sua equipe, a importância da fundação dessa entidade e a oportunização de estarmos aqui apresentando ela a toda a nossa comunidade. Também uma referência especial ao vereador Carlos Delgado, que recentemente se somou ao nosso grupo, junto com o nosso decano, seu avô, que está ali na plateia, nosso querido Dr. Lauro Beregaray Delgado. Da minha parte, nosso muito obrigado, em nome do Centro Cultural Espanhol, da sua diretoria e do seu quadro de associados, por essa oportunidade. Muito obrigado.
Para fazer uso da palavra, o vereador Paulo Klenbing.
Bom dia a todos. Em nome do presidente da casa, vereador Padovan, gostaria de agradecer a presença do Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana, na pessoa do presidente, né, meu primo Paulo Inda, né, Paulo? Somos primos. Inclusive, uma vez eu tive uma crise existencial na frente do Paulo, porque o Paulo foi conversar comigo no consultório e levou junto o meu outro primo, Paulo Klenbing. E aí eu fiquei confuso, não sabia quem eu era. Né, Paulo?
É verdade.
Mas isso é tudo consequência dessa história que tu contaste. Né? Agradecer também a presença do outro Paulo, né, e do pessoal que faz parte da tua diretoria, e dizer que essa casa continua com as portas abertas, porque aqui realmente é a casa do povo. Né? Muito obrigado, foi um prazer ter te ouvido, Paulo. Abraço.
Queremos, em nome do Parlamento Municipal, agradecer a presença dos senhores, os integrantes do Centro Cultural Espanhol de Uruguaiana, Dr. Lauro Delgado, que está conosco, também o Dr. Marcelo Ribeiro, o Tiago também está presente com a gente, as pessoas que os acompanham, os senhores, a imprensa local, sempre presente também, e dizer que esse é um momento muito importante em que as nossas etnias familiares, elas devem ser sempre lembradas e memorizadas. E a gente fica surpreso quando a gente vai buscar na história da família, a gente acaba descobrindo coisas muito interessantes. Sem dúvida. Quando eu fui atrás e fui fazer a minha cidadania italiana, eu acabei descobrindo coisas interessantes. Coisas muito interessantes a respeito da família que desembarcou no posto de Santos. Enfim, a história dos italianos, bem como a história dos espanhóis, são histórias lindas, bonitas, e elas têm que ser eternizadas para que as próximas gerações elas possam conhecer as suas origens e as suas raízes e o porquê que elas estão aonde estão. Né? A etnia familiar. Enfim, em nome do Parlamento Municipal, agradecemos a presença dos senhores aqui e gostaríamos nesse momento de fazer um registro fotográfico com todos os senhores. Então interrompemos a nossa sessão para esse momento importante em que o Centro Cultural Espanhol se faz presente na Casa do Povo. Nosso muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Azul Mancinello, que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimentos, serviços e informações ao Executivo. Requerimento 342, protocolo 915 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, estudo para implantação de carga e descarga na rua Pinheiro Machado, no número 1543. Requerimentos 343, 344, 353. Protocolos 916, 917, 931, de 2024. Vereador Carlos Delgado. Colocação de tachões e redutores de velocidade e manutenção da rua Otacílio Guimarães. Substituição de iluminação na rua General Propício. Patrulhamento e encascalhamento na rua dos Andradas. Requerimento 346 ao 349. Protocolos 923 ao 926 de 2024. Vereadora Márcia Fumagalli. Substituição de lâmpadas conforme os locais indicados. Manutenção do esgoto entre as ruas Andradas e João Manuel. Remoção de entulhos nas áreas afetadas pelas enchentes em nosso município. Informações sobre a possibilidade de disponibilização do castramóvel realizar atendimentos nos bairros do município mensalmente. Protocolo 352, 929 de 2024. Vereadora Azul Mancinello, substituição de iluminação na rua Agnaldo Tarragô. Requerimento 350, protocolo 927 de 2024. Vereador Marcelo Lemos. A diretora do SENAC, Valesca Berman, para explanar sobre os 68 anos da instituição, 11 do 6.
Só para colaborar, essa... Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, plenário, nos acompanha. Essa é a medida que foi encontrada como legalmente possível para que a professora Vanessa pudesse, a professora Valesca pudesse realizar sua despedida dessa casa. Agradeço ao presidente Padovan, à minha diretora e ao expediente por ter organizado esse formato como o mais adequado. Muito obrigado.
Requerimento 351, protocolo 930 de 2024. Vereadora Azul Mancinello. A Escola do Legislativo para a realização do seminário alusivo a Lei 5.312 de 2021, que institui a campanha Junho Violeta, em alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa no âmbito do município de Uruguaiana. Ao governador do estado do Rio Grande do Sul, requerimento 345, protocolo 922 de 2024. Vereador José Clemente, Secretaria de Segurança Pública do Estado e Chefe de Polícia do Estado, verificação e viabilidade de instalação da Delegacia Regional da Polícia Civil na cidade de Uruguaiana.
Posso falar, presidente?
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário, nós estamos encaminhando ao governo do estado, bem como à Secretaria de Segurança e também ao chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez reiterando uma solicitação nossa mais antiga, de que possamos contar aqui no município de Uruguaiana também com uma delegacia regional da Polícia Civil. Como aqui nós apresentamos na reunião passada, inclusive já o Comando Regional da Brigada Militar, que está instalado em Uruguaiana, uma das tantas lutas que nós, uruguaianenses, temos em decorrência das necessidades que, que nós temos em relação à segurança pública, vejo que também, em razão de tudo aquilo que Uruguaiana representa, sua condição geográfica, localização esta no extremo oeste aqui do Rio Grande do Sul, as particularidades, não citando dados de violência, mas todo aquele contexto que envolve a nossa comunidade em relação aos vários aspectos que estão situados na segurança. É necessário que a gente tenha aqui, sim, uma delegacia da Polícia Civil que seja uma regional. Nós temos em Uruguaiana, vereador, 6 delegacias de polícia. 6. DPCA, DPPA, DEAN, a primeira, a segunda DP, a delegacia especializada nos animais. E nós precisamos ter a mesma condição da estrutura que a Brigada Militar já conta em Uruguaiana, que é um comando regional. A Polícia Civil precisa ter também em Uruguaiana, e eu não estou aqui falando nada que deprecie a Delegacia Regional na cidade de Alegrete, porque não é esse o assunto, mas eu entendo que Uruguaiana tem todas as condições aqui que exige essa presença de uma delegacia regional que vai nos ajudar e muito. Nós temos deficiência de material humano nas delegacias, no plantão da delegacia, em decorrência da demanda de ocorrência com a chegada do batalhão de choque, de toda a estrutura que tem em Uruguaiana. E nós, tendo esta delegacia regional em Uruguaiana, certamente nós teremos uma outra abertura com o governo do estado, um outro canal direto para Uruguaiana, que vai nos contemplar certamente com muito mais atenção nesta área. Por isso, estamos reiterando um documento já feito aqui há um bom tempo que havíamos protocolado. Muito obrigado.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal.
Senhor presidente, eu tenho um requerimento.
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Senhor presidente, eu vou fazer esse requerimento verbal para o bancada. Eu estou pedindo para que seja encaminhado à Secretaria de Infraestrutura o patrulhamento e encascalhamento na rua Emílio Talceda, toda a sua extensão, porque nós temos crateras enormes nessa rua e está até impossível de trafegabilidade ali. E as pessoas, ao saírem, principalmente em tempo de chuva, as pessoas têm bastante dificuldade de saírem de suas residências. Então, nós estamos pedindo, mais uma vez, providências, reiterando esse pedido também. Já faz uns 6 meses que a gente vem pedindo, né, encarecidamente, que o senhor secretário realize, né, o patrulhamento ali naquela rua. E é pedido de todos os moradores. Muito obrigada.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária, vereadora Zuma, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Indicação 80, protocolo 913 de 2024. Vereador Egídio Carvalho. Instalação de toldo para proteção aos munícipes em frente ao pronto-socorro municipal.
Gostaria de dar a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o meu encaminhamento pede, atendendo a apelos de pessoas que encaminham familiares ao pronto-socorro do Hospital Santa Casa de Caridade, e sabidamente aquela recepção hoje só abriga as pessoas que vão passar pelo processo de triagem para serem encaminhadas então aos atendimentos. Os familiares ficam no aguardo na parte externa. Para esses casos de urgência que as pessoas vão ser atendidas e imediatamente liberadas, não há problema algum. O problema ocorre, vereador João C. Alves, com aquelas pessoas que têm pacientes internados ou na área amarela, ou na área vermelha, e que vão ali e ficam na expectativa de respostas, de retorno, de informações a respeito de seus familiares, de seus amigos, de seus parentes. E, em dias de chuva, em dias de muito frio, essas pessoas ficam na intempérie. Não tem como abrigar-se. Então, muitos levam guarda-chuva, muitos levam os plásticos para ficarem na expectativa de informações de seus familiares. Eu entendo que o investimento não seria significativo em tratando-se de valores, mas super importante para as pessoas que passam por esses momentos de extrema dificuldade. Então, sugiro que naquela parte seja construído ali um abrigo, tipo uma aba, para que essas pessoas não, então, fiquem expostas às intempéries, à chuva e ao frio, como costumeiramente acontece. Esse é o meu encaminhamento, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. Solicitamos à nossa secretária a continuação das indicações.
Indicação 81, protocolo 920 de 2024. Vereador João Alcei Gonçalves. Que as multas aplicadas pela Comissão Fiscalizadora do contrato com a empresa BRK, que não se encontram contempladas no programa Mediar, sejam aplicadas em operações tapa-buracos e recapeamento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar a sua indicação, o vereador João Alcei Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colega vereadora Zumancinello. Bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário, ao nosso amigo jovem visionário Bruno Luz, que se encontra na Câmara, Paulo Ricardo e a todos que aqui se fazem presente nesta manhã do dia 6. Senhor presidente, a indicação ao Poder Executivo é que as multas, nós temos o Mediar, são multas aplicadas anteriormente na empresa BRK, pelo Executivo Municipal, que foram através de uma belíssima ação e intermediação do Ministério Público Mediar, que transformou essas multas em melhoria, em pavimentação em nossos bairros. Citada essas pavimentações, presidente, Benjamin Constante, General Hipólito, Rua Bento Martins, Avenida Presidente Vargas, Coab 2, diversos bairros da nossa cidade receberam essa pavimentação. Porém, de lá para cá existiu multa, senhor presidente, pela comissão, por prazos não cumpridos pela empresa BRK, multas ainda a serem julgadas e reconhecidas com efetivação. A gente solicita à Comissão de Serviços Municipais, já conversei com o vereador Carlos Delgado, que um futuro estudo do Executivo e a nossa Procuradoria do Município, e nós sabemos que o impacto financeiro a nível do Estado em nosso município será gigante, a previsão de mais de 20 milhões somente em ICMS a menos os repasses, sabemos que vai ter dificuldade no investimento na infraestrutura do nosso município. Então, que essas multas pós-julgada e confirmada, que seria feito um estudo, vereador Clemente, para com que essas multas fossem destinadas para pavimentação, recapeamento e operações tapa-buraco. Então é importante essa indicação, senhor presidente, a gente tem acompanhado diversas ações da infraestrutura do município e vê também que muitas desses locais se encontram abandono, pois a empresa terminou de fazer a sua instalação de rede de água e esgoto, mas não tem o recalque, né, vereador Clemente, que já notificou a empresa algumas vezes, e há mais de um ano a empresa não tem realizado essa operação, a recuperação asfáltica nas áreas de recalque. Não sei se o vereador Clemente gostaria de também salientar a importância. Tá. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o vereador João Alcei pela iniciativa de buscar com que a empresa também tenha responsabilidade nos próximos valores que não estão contabilizados, aquele primeiro processo de recuperação da pavimentação, que ela mesma traz o dano. E quando a gente fala aqui, muitas vezes, da ação da BRK, que é a empresa que faz a prestação de serviço uruguaiana, e quando ela realiza suas atividades, que corta o pavimento, que traz todo aquele dano que nós conhecemos, já falamos aqui, nós estamos cobrando também a grade, o cronograma de recuperação que se chama recalque, onde houve o corte para a colocação da tubulação do esgoto cloacal, é um exemplo, e que isso fica uma área côncava, né, que muitas vezes essa área côncava vem ser um quebra-mola invertido. E isto tem danos, não somente no pavimento, porque a água infiltra pelas laterais, né, como um engenheiro, não sou eu que estou dizendo, foi um engenheiro que me explicou que a água entra pelas aquelas pequenas ranhuras e vai para o asfalto restante do asfalto bom e depreda todo aquele restante do asfalto de melhor qualidade. Então nós cobramos aqui pela Comissão de Serviços Municipais e há um ano a empresa, além de não prestar o serviço do recalque, ela não informa aqui. E depois, quando a gente convoca eles para virem aqui, muitas vezes ainda encontramos aquele discurso barato de dizer de que nós estamos sempre preocupados em atacar a empresa. Nós não estamos atacando a empresa, nós estamos cobrando um serviço de qualidade e que a população não tenha o prejuízo. Porque todo o dano do asfalto depois recai sobre a administração e sobre a Câmara de Vereadores, que são cobrados pela comunidade com razão, mas muitas vezes a responsabilidade é da empresa que está prestando esse serviço. Então, é muito boa essa iniciativa de também aproveitar os recursos para mais ações futuras, e acredito que o governo irá sinalizar e fazer este ajuste também para que isso aconteça, mas esperamos que a empresa comece a realizar o trabalho do recalque ou nós teremos que também dar outros encaminhamentos. Porque nós estamos presentes, verificando em loco nas ruas todas as ações que envolvem recursos do nosso município que são disponibilizados e possam ser depredados. Muito obrigado.
Coloco em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Moção 220 a 222 e 225. Protocolo 911, 912, 914 e 928 de 2024. Vereador Carlos Delgado, ao Colégio Marista Santana, pelos seus 20 anos de história em Uruguaiana. 120 anos de história. Ao Colégio Metodista, pelo seu União, pelos seus 154 anos de existência. A Casa do Gaúcho, pelos seus 31 anos de existência. Ao Master Padel, pela organização da primeira etapa Benet Telecom do circuito Master Padel 2024. Moção 223, protocolo 918 de 2024, vereador Marcelo Lemos, a equipe de Uruguaiana que conquistou a Maratona Tchê pelo Rio Grande do Sul. Moção 226, protocolo 932 de 2024, vereador Zuman Mancinello, a Associação de Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e Região, pelos serviços prestados à comunidade de Uruguaiana. Votos de pesar, moção 224, protocolo 919 de 2024, vereadores Carlos Delgado e Marcelo Lemos, a família da senhora Amélia da Rosa Bortolanza.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se.
Bancada republicana se soma às moções.
Progressista, Podemos,
Republicanos. Bancada do PDT soma-se às moções.
PDT também somando-se às moções. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei 66, protocolo 933 de 2024. Executivo municipal autoriza o município a alienar, através do processo licitatório, na modalidade leilão, os terrenos número 10 e 11, 12 e 13. Na quadra 304 desta cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei 67, protocolo 934 de 2024. Executivo Municipal dispõe sobre as contratações por tempo determinado de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacional para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, SMS.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 104, Protocolo 910 de 2024, encaminha resposta ao requerimento verbal 11 do vereador Carlos Delgado.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 20, Protocolo 921 de 2024, RGE encaminha resposta ao requerimento 299 do vereador Clemente Correia.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, eu encaminhei esse requerimento às empresas concessionárias de água e esgoto em Uruguaiana e também à RGE Sul, há um tempo atrás, falando e solicitando a possibilidade da suspensão de tarifação daquelas pessoas que têm as residências atingidas pelas cheias, aquelas casas que ficaram submersas, que tiveram atingidas e muitas vezes atingiram também os próprios medidores. E nós vimos de que a própria concessionária no estado, a outra, que não aquela que está relacionada à Uruguaiana, já havia adotado uma medida a nível de estado anunciada posterior àquele documento que fizemos. E hoje estamos recebendo a informação oficial aqui da RGE, e aqui está o documento. Esse é o documento do nosso requerimento que nós fizemos fazendo a solicitação, e a RGE nos responde aqui sobre isenção de tarifas, onde deixa bem claro aqui no documento a inativação dos contratos dos desabrigados, desonerando o consumo residual mediante a comprovação. A comprovação é aquele documento, aquele mapeamento que a Defesa Civil fez e que comprova que essas residências foram atingidas. E aqui também fala da cobrança, que está aqui. A cobrança fala do bloqueio de cobrança, tanto de multas, juros e atualizações financeiras, para todo o estado, não somente a nossa cidade, e também bloqueio de ações de cobranças e cortes para todo o estado do Rio Grande do Sul durante o período esse que foram atingidos, e mais ainda, um parcelamento para aqueles que precisarem até 12 vezes. Então nós vimos que as medidas requeridas, e acredito que sempre pudesse haver esse estudo, porém, em outra oportunidade anterior, bem recente, não ocorreu isso aqui. Foram tarifados, foram cobrados, e como a Casa Legislativa tem este poder de dar esses encaminhamentos, nós fizemos isso e estamos recebendo com satisfação e queremos aqui também referenciar, elogiar uma atitude da concessionária em ter esta visão dessas pessoas que também estão aí assoladas por todo esse desastre, não somente em Uruguaiana, mas que também a nossa comunidade uruguaiana está sendo contemplada. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Clemente. Oxalá a BRK tivesse essa iniciativa e a sensibilidade que teve a RGE. Que não pudera, né? Uhum. Passamos ao período das comunicações. Não escrito nenhum vereador.
Expedidos ofícios de comissões 94 a 97.
Muito bem, senhoras e senhores, nós declaramos encerrada a 34ª...
Senhor presidente, antes do encerramento, só para...
Pois não, vereador Marcelo.
O velório, o doutor Giovanni Dal Castanhê, veterinário, irá até às 17 horas de hoje. Tá?
Muito bem lembrado.
E também nós já protocolamos a moção de pesar da mãe do vereador Irani Fernandes. Eu convido os colegas para que assinem conjunto. Obrigado.
Muito bem. Declaramos encerrada a 34ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha a todos uma ótima tarde de quinta-feira. Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.